para reportar eventuais abusos. O direito penal, evidentemente, atua quando o crime não é evitado e dúvidas não há de que o abuso sexual de menores é uma forma de violência particular e, como tal, tem um tratamento específico. Sabemos que o autor do crime é muitas vezes alguém próximo e aparentemente conhecido, pelo que o desamparo concreto da criança molda as normas penais em vigor. O tema do prazo da prescrição dos crimes sexuais contra menores, bem como o crime de mutilação genital feminina, sendo a vítima menor, não é, claro, um tema fechado, mas as soluções concretas que existem e que poderão, como todos os temas, ser a todo o tempo discutidas, terão de ter em conta a harmonia do sistema penal, a proporcionalidade e a igualdade. Concretizando, não nos parece aceitável, por exemplo, como é salientado em parecer do Conselho Superior do Ministério Público, que um procedimento criminal em que em causa esteja um crime de homicídio que protege o bem jurídico vida humana seja julgado extinto por prescrição num prazo temporal inferior ao de que, por exemplo, um processo que visa a prática de crime de importunação sexual do qual seja vítima pessoa menor de 14 anos, bastando para tanto que a identificação do autor do primeiro ocorra em momento temporalmente próximo da preclusão do prazo prescricional. Tem de haver, em suma, harmonia e coerência do sistema na ponderação da alteração dos prazos prescricionais em causa. O Chega junta a um debate sobre crimes sexuais contra menores, um projeto de lei que repete a receita penal fácil e contraproducente, já aqui debatida várias vezes, essa de aumentar a pena para o crime de violação e de alterar a sua natureza para crime público. Não nos cansamos de repetir o seguinte: é evidente que todas as pessoas razoáveis terão o mesmo nível de repulsa por um crime como o crime de violação, mas do que se trata é de dar todo o poder ao Estado e reduzir a zero a vontade da vítima, a qual, assim, mesmo contra a sua vontade, poderá ser vítima de um crime horrendo e sofrer de seguida a chamada dor processual. No crime de violência doméstica, entende-se e bem que a vítima está continuamente numa situação de subjugação, pelo que é um crime público. Mas no caso do crime de violação, há uma pessoa livre e autónoma que deve ter um espaço de livre decisão quanto ao processo, sendo que, aliás, o Ministério Público já pode hoje atuar por modo próprio em algumas circunstâncias. Não podemos estar, por uma banda, a apregoar continuamente a autonomia da mulher e, por outra, a defender a apropriação da sua vontade, da nossa vontade, pelo Estado. Este é o tipo de projeto de lei, como já aqui o afirmámos tantas vezes perante iniciativas análogas, que não previne um único crime, nem respeita a integridade da vítima, neste caso, claro, pessoa maior. Mantemo-nos onde sempre estivemos, em todos os temas, buscamos soluções que se revelem necessárias, adequadas, justas, ponderadas e harmoniosas, cientes da função do direito penal e comprometidos com a imensa ação que o antecede. Tenho dito.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Tem a palavra o Grupo Parlamentar do PCP, através do Sr. Deputado António Filipe, por favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Senhores Deputados, estamos a discutir neste ponto projetos de lei que têm contornos diferentes e que não devem ser completamente colocados numa amálgama, mas estamos perante, mais uma vez, a discutir propostas que vão no sentido do endurecimento penal, do endurecimento do nosso sistema penal relativamente a determinados tipos de crimes. Os projetos de lei, designadamente os do Chega, para além de uma inconsistência técnica que já aqui foi referida, vai no sentido que é recorrente, que é o de que os problemas da criminalidade se resolvem com endurecimentos de penas. Está mais que demonstrado, por séculos de experiência, não apenas nacional, mas mundial, que assim não é, de que não são os países que apostam no chamado direito penal da vingança que reduzem a criminalidade com essa atitude. Não é. Nós sabemos que ainda há países que infelizmente mantêm a pena de morte e não é por isso que eles têm índices de criminalidade menores. Bem, até pelo contrário. A experiência demonstrará exatamente o contrário. E, portanto, esse caminho é um caminho absolutamente irracional, mas que, enfim, continua a fazer o seu caminho. Um pouco, eu diria que nós estamos aqui entre aqueles que defendem a aplicação da justiça pelos tribunais em nome do povo e aqueles que defendem a aplicação da justiça pelos tabloides em nome da turba. E nós neste dilema sabemos de que lado estamos. Estamos do lado da aplicação da justiça em nome do povo. Não é? E esta ideia de que a sociedade se defende melhor, não com endurecimento irracional das penas, mas com o tipo de medidas que apostem na reinserção, que apostem na prevenção da criminalidade, da defesa da sociedade mais eficaz por essa via, não o fazem por considerar que os crimes são menos hediondos. Quando há mais de 150 anos foi abolida a pena de morte em Portugal, não foi por considerar que os crimes que davam pena de morte até lá eram menos hediondos. Não foi isso. Foi por pensar que a sociedade era mais decente, mais civilizada e se defendia melhor da criminalidade, adotando uma outra política de direito penal. E, portanto, nós consideramos que esse caminho é um caminho recorrente, com que nós não alinhamos, que é o de considerar que se aumentarmos as penas, avulsamento de crime a crime, que vamos resolver qualquer problema de criminalidade. Não vamos, não vamos. Depois há aqui uma outra questão que tem a ver também com a questão dos prazos de prescrição. Suscitará, porventura, outra discussão. Mas nós aqui também consideramos que essa discussão, obviamente, que é uma discussão perfeitamente legítima, também aqui é possível encontrar exemplos diversificados passado de outros países, mas creio que nesta matéria também há que ter em consideração algo que a Sra. Deputada Zé Moreira há pouco referia. Não é por acaso que uma ordem jurídica dispõe de um direito penal e que não dispõe apenas de uma coleção, uma soma de leis penais avulsas. Porque tem que haver algum equilíbrio e nós não podemos fazer recorrentes e frequentes reformas avulsas do Código Penal, um pouco ao sabor da emoção. Agora houve um crime que é muito grave, que nos comoveu, vamos aumentar aqui os prazos de prescrição. Agora há ali um crime hediondo que encheu todas as páginas dos jornais, que é hediondo e que nos comove por isso, mas não é por isso que é quente e sob emoção vamos alterar agora avulsamente o regime penal, agravar uma pena aqui, agravar uma pena ali, aumentar ali o prazo de prescrição. Tem que haver uma lógica, um equilíbrio num sistema que se pretende credível, que se pretende de um Estado civilizado e de um Estado de Direito. E por isso que, sem prejuízo de considerarmos que a discussão sobre prazo de prescrição, tal como fizemos a propósito dos crimes de corrupção, por exemplo, é uma questão que deve ser discutida, que é legítimo que se discuta, mas essa discussão não deve perder de vista. No Estado de Direito tem que haver um equilíbrio a equacionar estas questões, não deve ser feita à quente, não deve ser feita ao sabor da emoção, não deve ser feita a reboque dos tabloides, e por isso tudo aconselha que haja prudência, não que os crimes sejam menos hediondos, mas por uma sociedade que se quer decente, tem que equacionar de uma forma decente, razoável e adequada qual é o seu sistema penal. E daí que nós não vamos acompanhar as iniciativas legislativas hoje em discussão. Muito obrigado.
Obrigado, Sr. Deputado. Tem a palavra pelo Grupo Parlamentar do PSD, Sra. Deputada Márcia Passos, por favor.
Sr. Presidente, Sras. E Srs. Deputados, a iniciativa legislativa que a Sra. Deputada Cristina Rodrigues apresentou e as demais iniciativas legislativas que hoje aqui apreciamos obrigam-nos a uma reflexão que deve ser feita em vários planos e perspectivas. A unidade do sistema penal, as finalidades da pena e o limite do prazo que a vítima tem para apresentar queixa. Quanto ao primeiro, a coerência do sistema penal português impõe que sejamos cautelosos sempre que se pretende alterar as molduras penais e os prazos de prescrição. Relativamente às penas, elas têm uma dupla finalidade, a de sancionar quem comete ilícitos e a de contribuir para a ressocialização daqueles que os cometeram. Assim, a primeira reflexão que importará fazer será no sentido de perceber se um jovem que tem entre 18 e 23 anos tem maturidade suficiente para, em consciência e de forma totalmente livre, decidir que seja apresentado um procedimento criminal contra aquele que praticou contra ele, quando ainda era menor, um crime contra a sua liberdade e autodeterminação sexual. Será possível, aos 23 anos, falar destes episódios naturalmente traumáticos? Ou impõe-se prolongar este prazo? Esta é a questão fundamental desta reflexão. Não podemos ser e não somos indiferentes ao facto de estarmos perante crimes horrendos e que merecem a mais elevada censura. São crimes gravíssimos e, por isso, devem merecer também a aplicação de sanções proporcionais a essa gravidade. Também não somos indiferentes, senhoras e senhores deputados, aos exemplos de outros ordenamentos jurídicos que zelam pelos mesmos valores que Portugal. Falamos, nomeadamente, de ordenamentos jurídicos europeus, como o espanhol, o francês, o inglês ou o alemão. Como bem aludem os pareceres que foram remetidos à Comissão, não podemos deixar de citar o professor Figueiredo Dias ao referir que é óbvio que o mero decurso do tempo sobre a prática de um facto não constitui motivo para que tudo passe como ele não tivesse ocorrido. Porém, é sob certas condições razão bastante para que o direito penal se abstenha de intervir ou de efetivar a sua reação. Falamos de uma reação do sistema penal, mas falamos também e principalmente de uma proteção, a qual deverá ter atenção a outras vítimas de crimes tão graves quanto estes que hoje aqui abordamos. Por isso, senhores deputados, entendemos que a reflexão deve ser feita com elevada ponderação. Ponderação e equilíbrio entre os princípios estruturantes subjacentes ao Instituto da Prescrição e à gravidade destes ilícitos penais. Para alcançar este equilíbrio, senhoras e senhores deputados, o PSD está naturalmente disponível. Muito obrigada.
Muito obrigado, senhora deputada. Tem a palavra o senhor deputado Telmo Correia, do Grupo Parlamentar do CDS-PP, por favor.
Muito obrigado, senhor Presidente. Nós tratamos aqui hoje, de facto, de um conjunto de projetos que eu diria que, de alguma forma, são agrupáveis, dois a dois, porque alguns tratam essencialmente da questão da prescrição e da prescrição nos crimes contra a autodeterminação sexual de menores e, portanto, daquilo a que poderíamos classificar, em sentido amplo, como a pedofilia e os crimes de pedofilia, e outros que, sobre a mesma matéria, têm soluções diferentes, designadamente o agravamento das molduras penais aplicáveis. A primeira coisa a dizer é que, do nosso ponto de vista, o que puder ser feito em relação a estes crimes é importante e é relevante, porque nós sempre entendemos que a legislação penal, ainda que deva ser, e eu concordo com as intervenções que aqui foram feitas, que apelam à ponderação, ao equilíbrio, a que não possamos, a certa altura, ter alguns crimes abaixo, por exemplo, do homicídio, admitindo tudo isso, eu acho que hoje em dia a sensibilidade para estes crimes, como aqui foi lembrado, e bem, é enorme e a sociedade tem que ter um sinal político em relação à questão da pedofilia. O CDS, de resto, tem histórico nesta matéria, fomos dos primeiros a propor a penalização e a penalização séria do uso, da utilização e do acesso, por exemplo, à pornografia infantil. E fomos, na altura, defensores, ao contrário de outras opiniões, da chamada lista de pedófilos, por assim dizer. O que está aqui em causa nos projetos da Sra. Deputada Cristina Rodrigues e do PAN, no fundo, é o alargamento da prescrição. Como aqui foi dito, por exemplo, pela Sra. Deputada Márcia Passos, eu creio que, em certa especialidade, esta matéria poderá ser vista, porque, de facto, o Instituto da Prescrição faz sentido e, ao conjugar o alargamento da prescrição, como faz a Sra. Deputada, por exemplo, para 15 anos, conjugado com o início desse prazo aos 35, teremos que ponderar se a soma das duas coisas poderá ou não ser excessiva. No entanto, concordando com a sua ideia e com a sua intenção, e por isso votaremos a favor deste projeto, que de resto, tendo a mesma intenção que o do PAN, nos parece até mais claro e mais perceptível e de mais fácil aplicação que o projeto do PAN. Já em relação aos projetos do Chega, dizer o seguinte: aquele que prevê o aumento das molduras penais não nos choca nem nos levanta problema de maior. Achamos que é uma valorização, é um sinal da gravidade destes crimes, o CDS tem o feito noutras matérias e, portanto, não temos dificuldade em acompanhar. O outro projeto levanta-nos mais dúvidas por várias razões, quer dizer, por insuficiência técnica.